Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem com você aí? É você mesmo que tá aí? Tá tudo certo com você? Opa, você que já vai chegando devagar aqui, é isso aí, estamos aqui com um Feliz Dia Novo, celebrando a sua chegada para esse mundo nesse dia único. É isso aí, quanto tempo que você está transitando por esse planeta, hein? Você chegou aqui sem pedir, chegou nessa vida sem pedir, que eu saiba, assim, comprovadamente. E eu sei que você também vai embora dessa vida meio que sem querer. A maioria das pessoas é assim. Então, já que a gente está nesse intervalo, vamos fazer valer aquilo que você sonha, fazer valer aquilo que você quer, fazer aquilo que é necessário. O que é que você está fazendo aqui nesse mundo? Bom, para mim o que importa é que é possível te encontrar. A vida é arte do encontro, já dizia o poetinha Vinícius de Moraes. Então vamos aproveitar a arte do encontro. E quando duas pessoas se encontram, já dizia o filósofo lá atrás, isso é uma potência. Imagina a potência de um mais a potência de outro, dentro de um bom propósito, dentro de um mesmo sentido, dentro da ética, dentro de valores e princípios colaborativos. É isso, hein? Tamo nessa juntos outra vez. Aí, começando uma sexta-feira, para muita gente é sextou. Pra gente aqui, todo dia é singudô, terçou, quartou, quintou, tá tudo certo. Importante é você estar com os 11 em campo, né? Tá com os 11 em campo aí? Então acorda aí. Acorda seu time interno que vai ter jogo bom. É, vai fazendo isso. Olha para dentro e acorda cada célula. Vai abrindo aí cada app para facilitar o seu hackeamento interno aí dessa potência que eu tava falando e tudo vai bem. Bom, o tempo tá a seu favor. É a substância que você vai dar, o significado, o sentido para esse tempo que vai melhorar a sua história. E se você já está pensando bem, se você já está sentindo bem e consegue combinar isso, sentir, pensar, pensar, sentir, vai dar tudo certo. Você vai enfrentar esse dia, não importa qual que seja o desafio, de um jeito coerente com seus princípios, seus valores. E assim é que dá certo. Eu sou Erineu Toledo. Estou aqui com o Ulisses Galuti, da GECOM, que monta o setup dos nossos eventos aqui do programa. Tiago, na produção, corte e edição. Roberta, aqui na apresentação. O Isidro Pesquisa e Davi Aguiar, transmitindo para a Rádio Positiva, também Rádio Transil, Rádio Vocal e muitas redes transmitindo a gente aqui e fora do Brasil. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E vamos ver quem é que vem para o Papo Nutritivo? Todo mundo já sabe, mas a Roberta aqui dá carta aí. Vai lá, Roberta.
Feliz dia novo! É mais um dia para tudo de bom, importante e necessário. E estamos juntos outra vez na Rádio Positiva, Transrio e Vocal FM, nas redes e podcast também, onde a gente encontra um meio, levamos o papo nutritivo e positivo. Hoje aqui tem A Equação com Flávia Lippe, neurocientista comportamental, sempre oferecendo caminhos através de biohacking para que você habilite seus apps biológicos para uma melhor performance em todas as áreas. Tem notícias do dia, destaques importantes. Que tal hoje você colar aqui nas mensagens as fotos da sua mãe nos comentários? Daqui a pouco eu volto com destaques. Agora o Irineu já dá um oi para nossa convidada e dá um giro pelas manchetes dos portais de notícias do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. Deixa eu dar um oi para a nossa convidada aqui de toda sexta, então, a nossa cientista, nossa filósofa aqui de cabeceira. Olha, ô Flávia, a palavra-chave da Agenda Atitude é essa palavra que persegue, atormenta, faz um terror com a nossa cabeça, que é perfeição. Tem muita gente que fala de perfeição, mas eu vou aproveitar aqui uma frase do Nizam Guanais para a nossa conversa de bom dia. É melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Não é bem sobre perfeição, mas a gente que é perfeito vai dizendo para depois. Bom dia, Flávia!
Bom dia, que a nossa sexta-feira seja repleta de paz.
Muito bem. Fala de uma coisa, você acordou agora há pouco? Como você é a nossa filósofa aqui de cabeceira, você já conseguiu ver notícia? Tem uma boa notícia para você destacar para a gente, assim, antes de eu entrar aqui no primeiro portal do dia?
Não tem. Depois eu te falo por quê.
Depois você fala.
Porque eu nunca leio nenhuma notícia enquanto acordo. Eu só assisto o seu programa. Como eu estou nele hoje, eu não tenho como assistir antes. Então...
E você tem uma boa notícia de ontem? Assim, uma coisa, você olha que legal isso. Que boa notícia. Eu sei que você está viva, estamos vivos, já é uma boa notícia, né?
É, e é Dia das Mães, né? Acho que notícia de Dia das Mães é sempre a coisa mais linda do mundo. Quem pode comemorar com a sua mãe o Dia das Mães, acho que é um presentão, né?
Aliás, a Roberta aí, a produção, estava procurando a foto da sua mãe. Eles montaram algumas coisas aqui com as fotos de ouvintes que mandaram e queriam mandar. Não achamos a foto da sua mãe aqui.
Mas... Ah, minha mãe é muito discreta, mas vou mostrar para vocês a minha mãe.
É, você vai mostrar. Fala outra coisa para mim, a gente vai ter o papo daqui a pouco. Oh. Olha aí,
essa como é
que
é o nome da sua mãe? Lígia.
Lígia
e José Raimundo.
Lígia e José, que
carinha. Pequeno Yoda e a Liginha.
E que idade que está a sua mãe?
Mamãe tem 78 e o papai 86.
Pois é, então aí... Dona Lígia, um beijo para você logo de cara assim, uma homenagem para as mães nessa sexta-feira. Aproveitar aqui e mandar um beijo para Dona Eulália também, 88. Está lá aparecendo uma bonequinha de porcelana. E a gente aproveitar o programa...
Lindo, né?
É, com todo o papo que a gente vai ter aqui, a gente se homenagear, deixar aí à vontade o chat também, para quem quiser deixar mensagem, se der para colar foto aí, cola, ou no perfil, porque mãe é uma grande notícia, né? Puxa vida, como a gente se referencia. Bom, eu vou fazer aqui o giro pelos portais, daqui a pouquinho a gente pode cair de cabeça... Em que papo, hein, Flávia, para começar assim, para trazer as pessoas para um papo nutritivo hoje? Que tipo de inquietação te despertou hoje para esse papo, hein?
Ah, o marketing do bem-estar. Acho que isso é uma coisa que a gente pode aprofundar um pouco, se der tempo.
Muito legal, marketing do bem-estar, positividade tóxica, porque às vezes a gente que tenta lidar aqui com a questão positiva, da psicologia positiva, pode ser confundido também, mas tem o positivo tóxico. Bom, é isso aí, vamos falar dessa religião então do empreendedorismo, marketing do bem-estar, positividade tóxica, o que é verdade, o que não é. Vamos lá então, Flávia, segura aí, toma o seu café, toma o seu chá, que eu vou dar uma olhada aqui nos portais para ver como é que está o mundo lá fora, como é que estão as notícias, porque você sabe que o lema aqui é pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, e a gente faz esse serviço para você. Deixa eu entrar aqui no primeiro portal do dia, daqui a pouquinho então eu volto com a Flávia, deixa eu ver aqui o que é que diz o jornal O Globo, manchete do jornal O Globo. Com o dobro de alunos, universidades federais têm mesma verba de 2004 e podem parar em julho. Isso é um dos dados preocupantes que a gente tem atualmente. A gente sabe que o problema do país sempre foi educação e é justamente esse modelo de educação que a gente nunca vê recuperado. Como dizia o ex-criador da Universidade de Brasília, ele dizia o seguinte, como é que é o nome dele, do sociólogo brasileiro? Brasil, o fracasso da educação é praticamente um projeto. Polícia do Rio matou, em média, uma pessoa a cada 10 horas desde 98. Ontem a chacina em Jacarezinho também está sendo muito questionada, uma das terríveis notícias da violência por causa de uma ação da Polícia Civil que está sendo aí apurada. Teve muita gente, mais de 25 pessoas mortas. Plano de comunicação do Ministério da Saúde tinha medidas criticadas e descumpridas por Bolsonaro. Opinião do jornal Globo: novo tom agressivo de Bolsonaro não intimidará a CPI. A CPI vai em frente. Ontem ouviu então o atual ministro Quiroga, todo mundo fugindo do assunto cloroquina, evitando aí as responsabilidades. A CPI apura a ação e a inação do governo, por isso que isso está realmente presente na imprensa nesses dias e é um assunto bastante importante. Pedro Doria diz aí no seu conteúdo: o Brasil tem o iPad mais caro do mundo e não é culpa dos liberais. Também Bela Megali fala: prefeitura onde irmão de Bolsonaro trabalha é proibida de fazer propaganda de tratamento precoce. Chance de idoso ter reação adversa após tomar vacinas como a da gripe é mínima, mostra estudo em São Paulo. Bom, são muitos assuntos. Mário Frias, do governo federal, não tem obrigação de bancar marmanjo. Esse ministro da Cultura sempre falando as nisses, é terrível. Nós temos 11 milhões de pessoas, 11 milhões de brasileiros na indústria cultural. Indústria cultural significa que ela produz bens econômicos também, afinal de contas, você consome música, consome arte, você consome literatura e tem todo um time de profissionais engajados. É por isso que a gente precisa ter esse respeito a todas as indústrias, a indústria do agro, a indústria têxtil, a indústria de serviços, a indústria de tecnologia e a indústria cultural. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz o primeiro destaque do Feliz Dia Novo de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Como a filosofia está ajudando a entender e tratar a dor? Diário da Saúde e Bem-Estar. Atualmente, não existem tratamentos eficazes para a dor crônica em muitos casos. Isso tem incentivado pesquisadores de várias disciplinas a considerar novas abordagens para a dor e seu tratamento. A filosofia é uma dessas disciplinas que está ajudando a repensar a conceituação da dor. Pesquisadores da Universidade McGill, no Canadá, estão investigando como gerenciar a dor crônica com a ajuda de abordagens filosóficas. Eles sugerem três coisas. 1. Lidar com a dor deve envolver mais do que apenas procurar e tratar as alterações fisiológicas. Uma abordagem holística coloca o foco nos pacientes como um todo e cria espaço para suas experiências. 2. A dor crônica deve ser entendida como um processo dinâmico em que diversos fatores interagem de forma não linear. Por exemplo, a causa inicial da dor não é necessariamente a causa de se tornar crônica. 3. Os pacientes devem ser encorajados a interagir com seu ambiente e identificar possibilidades de ação. A abordagem filosófica parte do pressuposto de que a dor crônica altera fundamentalmente a forma como os pacientes se percebem e se relacionam com o meio ambiente.
Interessante essa abordagem, né? Não concentre-se na dor, concentre-se na vida como um todo. De acordo com esta nova abordagem aí, o tratamento da dor crônica deve tanto ajudar o paciente a perceber as opções de ação positivas e pessoalmente significativas, quanto a se ver como capaz de agir novamente. A pessoa fica na dor e às vezes não sai, não se provoca, não vai fazer aquilo que sempre deu prazer. Bom, desta maneira, menos foco no corpo, com essa abordagem, como um obstáculo. E, em vez disso, os pacientes prestam mais atenção em como podem superar as limitações, dizem os pesquisadores. Bom, vamos lá. Ainda antes de chegar aqui para o papo com a Flávia, eu queria dar um oi para quem está com a gente, mas lembrando que a frase musical que eu estou sugerindo para deixar tocando aí na sua cabeça, uma música sempre traz você para um ambiente legal, para um estado de espírito melhor e afasta você, pelo menos, dessas dores internas da sua cabeça. Bota a música do Jota Quest aí para tocar dentro da sua cabeça, que diz assim, ó: vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Bom, não fica esperando então ser melhor, faça-se melhor hoje. Bom dia para você que chegou com a gente logo cedo, está acompanhando ao vivo a produção do programa, a participação do programa. O Rubens é o cara que chega primeiro, o Marcelo Ortega esteve com a gente essa semana aqui, é o cara das vendas. É isso aí, seja melhor, Marcela Browne. Antes de esperar ser melhor, todos os dias um pouco mais. Alex dos Anjos Anjos, um excelente dia. Marcelo Tours, bacana esse nome, hein? Tours, parece nome artístico. Laudiceia, Leandro, Rena, mais uma oportunidade de fazer a diferença. É isso aí, Rena. Henrique Neto, maravilhoso, feliz dia novo. Márcio Ribeiro, que bom que você está aí. Roseles Lugero, MR Marcas e Patentes é o seu negócio e a sua página que está aqui também. Pode colocar Célia Pereira da Silva, Flávio de Silva. Ó, que bom que você acorda, está aqui ao vivo. Mas você que está ouvindo a gente via podcast, você que está ouvindo a gente depois dessa hora, vale muito bem. Muito bom tema, como sempre. Beth Brandão falando com a gente também no Sextou. É top demais, Luciana. Bom, é o seguinte. Legal que você está aqui. Você que mandou o seu recado, deixa recadinho para a mamãe também. O programa aqui é dedicado às mães. É isso aí, quem tem, quem é. De qualquer maneira, as mulheres são todas mães. Eu também sou um pouco mãe, todos somos mães, todos somos pais do futuro. Estamos aí grávidos do futuro e é isso que a gente faz todos os dias. Mas vamos ver o que os astrais, aliás, o que os astros mostram pra gente com a leitura de Almer Balgrátis. Antes aí de falar do tema que a Flávia Lima propôs para o nosso papo nutritivo de hoje. Roberta, conta o astral pra gente. Daqui a pouquinho eu volto no papo com o pessoal aqui.
Astral do dia, por Almer Balgrátis, da Astro Brasil. Forte senso de realidade e disposição para ousar. Esta é uma boa combinação para realizar desejos e intenções. Aproveitando essa proposição celeste, você pode fazer desta sexta-feira um dia bastante produtivo e ativo. Enquanto de um lado há incentivo para atuar com cautela e prudência, de outro, o senso de competitividade e conquista impulsiona para não ficar estagnado. Este é um bom momento para assumir certos riscos e fazer as coisas por conta própria, sem depender muito da opinião e do incentivo dos outros. Pontos fortes: dinamismo, bom senso, objetividade. Pontos fracos: impaciência, teimosia, intolerância.
É isso aí, contraria os astros. Bom, ela pesquisou na área de psicologia, ela pesquisa na área da espiritualidade, ela investiga desde que se existe como gente, ela pesquisa tecnologia, ela pesquisa produtividade, ela pesquisa startups, os novos jeitos de produzir de maneira ágil, mas sempre conectada à felicidade, ao ser humano e aquilo que ele tem de melhor para oferecer. A neurocientista, a nossa filósofa de cabeceira. Vamos lá para o nosso Positivo Esse Toque de hoje com a Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu gosto de falar de cabeceira porque eu também, quando eu fiz o livro Feliz e Novo das Mensagens, que eu sempre coloquei às 6 da manhã, as pessoas têm um livro de cabeceira que eu começo a ler para dormir. O nosso negócio é começar a ler para acordar, né? Certo? Você, como você também traz essa pegada, esse cientista de cabeceira, você tem que acordar e já dá uma lida, né, no que você tem por dentro para ver como é que você vai se entregar para o mundo, Flávia, é isso?
É, por isso que eu não leio notícia, eu escuto você, mas eu não leio notícia não, porque eu quero ficar em contato comigo, sabe? Então eu medito primeiro, me concentro no que eu quero ser útil no dia, e aí eu começo meu dia. Mas eu não leio notícia, eu fico te ouvindo, aí na sexta-feira eu só escuto quando eu tô com você, né?
Pois é, Flávia, a gente já divulgou vários estudos, eu também estou, a gente se conhece há muito tempo, e você conhece esse projeto também desde o início de rádio, por causa de pesquisas que a gente sempre diz, o que você começa a pensar no dia, as boas notícias, elas influenciam a sua pegada o dia inteiro.
Totalmente. Totalmente. Né? A gente pode até um dia escolher para a gente falar sobre o processo refratário das emoções, sabe? Entender isso é importantíssimo, porque tanto as emoções, elas têm o seu período refratário, mas as emoções em si, elas duram muito pouco tempo, no máximo 1 minuto. A raiva, por exemplo, que é a mais comprida de todas, dura 1 minuto. Depois disso, é processo refratário, entendeu? Porque a emoção em si acabou. Então, é assim, até a questão da dor também, né? Mas entender isso faz com que você opte o que vai vir depois do sentimento real, né? Então, ler notícias ruins, por exemplo, ou se conectar a coisas agressivas, etc., aumenta o período refratário de emoções negativas. Então, a pessoa passa a se tornar uma pessoa mais raivosa. Sim. Mas já não é mais pela emoção, já é um comportamento raivoso.
Quer dizer, a emoção dura tão pouco tempo, mas ela faz esse estrago, então. Ela fica em escala ali, te remoendo. Você fica ruminando aquela emoção,
ela
embora
não
tenha durado pouco. Não?
Não, essa é a escolha, não. É aí que eu tô te explicando. Essa é a escolha, é a escolha. Quando você entende isso, aí você vai diminuir o processo refratário, entende? Tem uma técnica de você usar, é uma técnica que foi desenvolvida pelos cientistas que trabalham em pesquisa com o Dalai Lama, que é do grupo do Mind and Life. É o grupo mais, assim, importante em pesquisas de emoções. Tem até o Maturana fazia parte desse grupo, né, que faleceu ontem, né? Então, são cientistas muito, 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 muito especializados em emoções, entende? E eles, a Yves Ekman, que eu sempre cito, né, que foi uma das minhas professoras, e o Paul Ekman, junto com o Alan Wallace, criaram um método que já é usado desde a década de 60 e cada vez mais, ele é mais evoluído, né? De como você percebe isso e você impede que esse período refratário se aumente, entende? É um negócio assim, chama CIB, o método, né? É absolutamente, absolutamente encantador.
E tem, assim, até para a gente depois entrar no tema que você propôs, mas isso é tão interessante e é tão fundamental para a gente pensar, assim, o pensamento e o sentimento. O pensamento também é uma coisa que dura muito pouco, mas quando ele engata o sentimento, então a gente tem que evitar o pensamento antes que a emoção embarque nele, porque senão a gente fica nesse modo refratário.
Exatamente, a emoção a gente não impede, né? A emoção ela é inata, então ela vai nascer. Agora, a percepção dela é já a parte do pensamento, o nosso sistema cognitivo funcionando. Então, quando você está raivoso, por exemplo, se eu falo, gente, respira, respira, respira. Você está raivoso, vai virar raiva, você vai sentir o rosto avermelhar, o batimento cardíaco, sudorese, coisas biológicas do nosso corpo. Para, respira antes de falar. Porque se você for falar nessa hora, você vai aumentar um negócio que só é para durar um minuto, entende? É só um minutinho que ele vai durar. Então a gente tem que deixar também a natureza fazer como é, né? A gente despicha as coisas.
Ô Flávia, vou falar agora, você começou dizendo de algo que é praticamente, é um modismo, vamos dizer assim, é que a indústria do bem-estar, as empresas estão tão boazinhas, o que é que você está pensando a respeito disso? Tanta coisa bacaninha, bonitinha, fofinha, assim, que as empresas estão promovendo para os seus funcionários, as empresas estão amando os seus funcionários assim profundamente atualmente, é?
Se eu tivesse ao vivo, eu dava um beijo da sua testa, quer dizer, se eu tivesse presencial. Ai, cara, você me mata de mim, viu? Olha, meu. Eu estava conversando ontem com o presidente de uma multinacional, que é meu cliente, uma pessoa que eu admiro muito, e ele falou o seguinte: Flávia, essa agora é a oportunidade de atenção que a gente tem que ter. Porque muitas empresas, né, e muitos gestores, eles estão no melhor momento para destruir a saúde mental dos seus funcionários. E por quê? Vários motivos. Primeiro, as pessoas estão suscetíveis a fazer qualquer coisa com medo de perder o emprego, de passar fome, de morrer, né? A gente está passando por um período onde as pessoas estão com medo de viver. E existem gestores que sabem disso, né? E existem empresas que sabem disso e que aproveitam justamente esse momento para te pedir muito mais do que você pode dar. Né? Então, já que você está em casa mesmo, o que que tem você trabalhar 24 horas? Você está em casa. Você não precisa sair. Né? E isso começa um abuso de poder mesmo, sob circunstâncias de necessidade do outro. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter em falar, não, já que você está em casa, né? Não é que já que você está em casa, o seu trabalho é em home office, não é que você está em casa. Você está trabalhando em home office, né? Isso tem que ser uma coisa muito clara, né? E deixar isso muito claro. É lógico, que eu tenho a tendência, né, até porque eu trabalho justamente com a transformação humana, então eu tenho a tendência a acreditar nas melhores perspectivas da vida e das melhores perspectivas da moda, né? Eu falei para você em alguma das nossas lives aqui, a gente falando, eu adoro quando vira moda. E quando vira moda, ela entra no mainstream, então as pessoas vão ter atenção àquilo. Mas, por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado com isso que eu estou falando agora, que é o oposto, oposto, oposto. Né? Então, a gente estava falando sobre a questão do marketing do bem-estar. Eu li uma matéria que eu fiquei um pouco impressionada, é uma jornalista falando de como que o mindfulness pode destruir a sua vida.
Olha só.
Ela, na verdade, não estava fazendo uma crítica ao método de mindfulness.
Sim.
Né? Assim, quando você olha assim, a lead da matéria, impressiona um pouco. Mas quando você lê, você vê que a crítica que ela faz é uma crítica muito contundente a respeito do abuso do good vibes. Né? Ah, fofo, vou te dar uma aula de meditação gratuita, meu querido. E assim você pode trabalhar 3 horas a mais. Sabe disso? Então, a crítica dela foi uma crítica muito interessante nesse aspecto, tá? Ela não critica o método de mindfulness. Ela critica a forma com que eles estão levando isso para os ambientes de trabalho. Né? Então, tem um exemplo de uma outra pessoa que eu atendo, inclusive, que ela falou, na minha empresa é o seguinte, eles deram agora um curso de meditação que você pode fazer, pode, entre aspas, você é obrigado a fazer, que aí já é uma coisa complicada, né, assim, né? Você é obrigado a fazer, você tem que perguntar se a pessoa está disposta, né?
Sim.
Já não é um oferecimento gratuito, você é obrigado a fazer, né? Só que olha que interessante essa pegada. Você é obrigado a fazer e essa aula de meditação, ela é depois do almoço. E aí eles passaram a reunião, que era nesse horário, para a hora do almoço. Quer dizer, eles tiraram, na verdade, 2 horas desse profissional. 1 hora de almoço para descansar e 1 hora de meditação. E substituíram por reunião. Só que eles colocaram a meditação como um bônus. Então, assim, isso tem que tomar muito cuidado. Muito
a gente podia
cuidado.
Chamar isso de, você pega uma coisa muito boa, uma coisa muito legal, que é para você ter essa plenitude, ter atenção total naquilo que você faz, é claro que melhora a produtividade, melhora a sua vida, mas é você se apropriar dessa coisa boa para falar assim, olha, só que se aponta para cá, tá? Tem meta, tem isso, tem aquilo, aí ele passa a ver aquela coisa que tem uma coisa, né? Uma capacidade de fazer você transcender aí em relação às suas qualidades, à sua atenção, para apontar só para aquilo, ou seja, aí o ser humano não melhorou. É, passou a ser mais um ingrediente, então, da sua performance, é isso?
Não, e não é o objetivo de nenhuma prática contemplativa.
É.
Né? Eu costumo falar isso e eu vou repetir sempre. Alta performance é inversamente proporcional à saúde.
Sim.
É inversamente proporcional. Eu nunca falo para quem me contrata, eu vou aumentar a performance do seu profissional. Eu posso melhorar a produtividade dele se você permitir que ele continue com saúde. E se você
Flávia,
me pedir para aumentar a produtividade sem saúde, não é algo que eu vou concordar.
Ô Flávia, você que trabalha assim, com esse nome bonito e novo, que é do Vale do Silício, que também foi apropriado, né, que é o tal do biohacking, né, que vamos dizer assim, é um atalho, é um estudo para você se reconhecer dentro da sua potência. Mas ali para o Vale do Silício, onde só se fala em escalabilidade, isso vira uma coisa perigosa. Como é que você, dentro das suas consultorias, está evitando isso? Ó, eu estou falando disso porque eu quero o ser humano inteiro. Eu não quero esse ser humano, vamos dizer, sequestrado em sua potência para a finalidade de outro. Como é que você está lidando com isso?
Então, isso é importantíssimo, Irineu. É assim, cara, eu acho que é o ponto mais importante de qualquer conversa que a gente vai ter. porque o biohacking, ele realmente, ele esclarece o nosso funcionamento biológico, né? Corpo, mente, ambiente, tudo que a gente ocupa, para você colocar tudo em funcionamento a seu favor. Né? A seu favor. Então, você vai otimizar o funcionamento do seu coração, do seu fígado, do seu sistema cognitivo. Por isso eu sou tão ligada ao sistema cognitivo. Eu trabalho com educação. Esse eu trabalho com educação está totalmente focado ao sistema cognitivo. Né? Qual que é a disfunção disso? Tem grupos de biohacking, por exemplo, que eu participo, que eu fico chocada. Por quê? Existem alguns nootrópicos, por exemplo. Nootrópicos são cápsulas ou vitaminas que podem otimizar alguma coisa, mas que você tem que saber utilizar isso. Né? Ou ervas, né? E aí, o que eu escuto muito? Alguém pode me dar uma coisa para aumentar a minha memória? Alguém pode me dar uma coisa para aumentar não sei o quê? Alguém pode me dar uma coisa, sabe? Assim, completamente nonsense, né? O cara, ele não é biohacker. O cara que faz esse tipo de pergunta, ele não é biohacker. Ele é um adolescente querendo usar qualquer droga, lícita ou não lícita, para se achar melhor. E não para se sentir melhor. Você sabe a diferença, né?
Nossa.
Então, sentir melhor é muito diferente de se achar melhor, sabe? Então, tanto o biohacking que entrou na moda, que nem é uma moda grande ainda não, vai bombar ainda, né? O mindfulness, as práticas contemplativas, os aplicativos de bem-estar. E lembra quando o coach entrou dentro desse mesmo pacote e você não podia falar que era coach. Eu fiz uma formação belíssima em coaching fora do país, uma formação assim, foram anos. Eu comecei a trabalhar com isso em 1999, 2000, mais de 20 anos. Eu nunca mais falei em coaching. Eu não falo que eu tenho essa formação. Eu atendi os maiores executivos do mundo. Do mundo, pessoas incríveis. Você fala que você é coach hoje, é capaz de ser estraçalhado na esquina. E se você falar ainda que você é coach e que você ensina meditação, é capaz de ser ir pra cruz.
Pois é, Flávia, eu tenho visto. Eu tenho visto nesses fóruns, nesses papos, agora Clubhouse, que tem esses grupos todos que para falar de futuro, para falar de todas essas potências. Tem o fundamental que você trouxe aí. Não é nem fundamental, é essencial. O biohack, o mindfulness, não é alguma coisa que alguém vai pilotar de fora de você. E nem você, como gestor, pode ter essa pretensão de usar isso como ferramenta para tirar do outro o melhor. É uma prática de dentro para fora, de descoberta, de despertar, porque é claro que você com você mesmo tem que ser um bom vendedor. Claro que você com você mesmo tem que ser um bom gestor. Como é que você vai fazer isso? É tendo esse... Isso que você mais fala, talvez, do ponto de vista... O pano de fundo, né? É do equilíbrio, né?
E assim, ó... Quando você tira a autonomia do outro, você tá sendo medíocre. Você tá sendo manipulador. Um gestor, ele não pode ser medíocre dessa maneira. Agora, se numa conversa aberta pode ser dito, por exemplo, o gestor pode falar, olha, as práticas contemplativas dos quais eu estou entrando em contato com a meditação, por exemplo, melhoraram a minha memória.
Sim.
Melhoraram meu bem-estar. Eu produzo mais e produzo mais feliz. Isso é autêntico. E eu posso falar isso de mim. Agora, eu não posso falar para você ou para qualquer outra pessoa, eu vou te ensinar a meditar, porque você vai aumentar a sua performance, vai ser muito mais produtivo e você vai ser muito mais feliz. Eu não posso te dar essa garantia. Né? Então, quando vira técnica, né, esse é o problema. Quando vira técnica de performance, sai da raiz do nascimento dessas possibilidades de troca. Né? Ninguém fala, por exemplo, eu estou dando para vocês terapia gratuita para aumentar a produtividade. As pessoas não têm essa coragem de fazer isso. Porque esbarra onde? Esbarra na saúde mental reconhecida. É proibido, você não pode vender. Você não vê médico vendendo terapia ou vendendo sessão de psiquiatria. Você entende? É. Então, assim, os valores éticos, eles não podem ser moldados pelo que a justiça coloca como legítimo. Mas os valores éticos precisam ser, sim, entendidos por nós com aquilo que a gente não pode fazer para poder tirar a autonomia do outro. Então, eu posso vender uma consultoria, eu posso vender o meu trabalho, agora, eu não posso vender um ideal de atendimento te prometendo que eu vou devolver para você algo que é seu. Como é que eu vou devolver algo que é seu?
É. Então, é isso que é muito engraçado, né? As pessoas querem te vender aquilo que você já tem. É muito melhorado. Flávia, guarda um pouco aí esse gás, esse papo. Vamos continuar aqui. Vou fazer um giro aqui para dar uma olhada no mundo lá fora. O Thiago preparou uma coisa das mães aqui só para a gente fazer nessa passagem. E também vamos voltar a falar disso, dessa tal positividade tóxica, dessa que está sendo chamada, né, desde o Bill Han e como sociedade do cansaço, a religião do empreendedorismo, como as práticas, como você falou, para se ter uma alta performance, podem atropelar justamente a saúde mental das pessoas, e isso vai comprometer justamente o quê? A produtividade, a qualidade e o custo das empresas. Então é muito legal falar isso, tanto para a pessoa que individualmente está se cobrando muito, está estressada, está cansada, ao mesmo tempo que ela tenta achar mágicas, né? Achar mágicas, como você fala, a pílula da produtividade. Se fala muito disso, a pílula da produtividade. O que, que é isso? Como é que você pode conceber uma pílula da produtividade? Então é um negócio louco. Então vamos falar um pouco disso, porque acho que isso está no presente, né? Vamos tratar disso, já que você pensa fora da caixa. Se bem que eu não gosto desse negócio de pensar fora da caixa, né? Quem fala para você pensar fora da caixa está querendo colocar você numa outra caixa. Por isso que eu gosto do poeta Manuel de Barros, que faria aniversário esses dias, que ele dizia, voe fora da asa. Essa é a pegada. Flavinha, eu volto já então nesse papo com você, papo nutritivo, com a Flávia. Você entra aí no site da Flávia, é uma big de uma consultora, mentora, tem um projeto social belíssimo e você pode ter acesso a esses conteúdos de uma maneira digital, presencial, online, do jeito que for, porque ela assessora muita gente bacana, muita gente importante, além de ser uma big de uma comunicadora, e aceitou um contrato em yuan, como é que é a moeda chinesa aqui para participar desse programa, vai receber em dividendos não sei quando. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos portais aí para ver. Em criptomoedas. Cripto, nós vamos fazer um FTN aí do Feliz Dia Novo aí com alguns prints da Flávia, vamos ver quanto é que isso vai valer daqui uns 10 anos, hein? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos portais aqui, ver porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha no Correio Brasiliense para ver como é que estão as notícias aqui. Relatório de analistas de IDC, como criar vantagem digital por meio de uma interconexão ágil e flexível. Pois é, isso aí é anúncio, né? Empresa vendendo isso. Peguei aqui, fiz o anúncio de graça. Conheça as 20 medidas anunciadas pelo governo para recuperar a economia. Isso interessa pra gente, que medidas são essas? A gente quer ver o governo andando. Covid-19, suspensão das patentes da vacina, ganha apoio internacional. Que legal que o Biden puxou esse assunto, ao contrário do Trump. O Brasil, infelizmente, não entrou nessa ainda de quebrar a patente para a vacina. Vocês lembram que o Brasil, através de José Serra, quebrou a patente do HIV na época, depois o mundo inteiro adotou. É muito importante. Um bem que beneficia toda a humanidade tem que ter quebra de patente. Afinal de contas, precisamos beneficiar, precisamos atender as pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas que estão no planeta, e é uma questão humanitária. Polícia desmantela a quadrilha que aterrorizava a população. Confira os principais pontos do depoimento de Queiroga à CPI, pois você vai lá no Correio Brasiliense, que é um jornal de Brasília, um dos mais antigos jornais do país. Bolsonaro vê Brasil como republiqueta por causa de urna eletrônica. Bom, essa aí é uma questão já antiga do atual presidente Bolsonaro. É, enfim, não foi tomada medida nenhuma também até agora para que a gente tenha o comprovante das urnas eletrônicas, mas de qualquer maneira, há mais de 20 anos, nós temos eleito deputados, governadores, prefeitos, senadores com urna eletrônica. Inclusive, o presidente foi eleito praticamente todas as vezes através da urna eletrônica. Confira o que os astros revelam para esta sexta. A gente já falou aqui pelo Elmer Baumgratz. Polícia Civil nega execuções em operação com 25 mortes ontem em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso aí está doendo, está sendo apurado. Como é que uma operação tão pensada pode ser tão desastrosa ou impactar tantas vidas? Justiça condena a GDF a pagar R$150 mil à família de médico morto. Mas vamos lá. Vamos lá, porque notícia boa tem também. Você precisa investigar notícia boa, e o Feliz Dia Novo destaca notícias boas agora com Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pela primeira vez, uma equipe internacional de cientistas desenvolveu embriões que são uma mistura de células humanas e de macacos. O objetivo é encontrar novas formas de produzir órgãos para humanos que precisam de transplantes. O transplante de órgãos é um dos maiores problemas da medicina. A demanda é muito maior do que a oferta. Milhões de pessoas morrem todos os anos esperando por um transplante. Depois de um dia de testes, eles foram capazes de detectar células humanas crescendo em 132 dos embriões e foram capazes de estudar os embriões por até 19 dias. Isso ajudou a entender mais sobre como células animais e humanas interagem, o que pode ser útil para pesquisas futuras.
Pois é, a equipe de cientistas entende as preocupações éticas sobre o assunto, porque quando o debate é sobre ética, a preocupação é que alguém possa replicar, como a gente vê nos filmes, né, de ficção, o trabalho desses cientistas e realmente tentar criar um bebê com esse embrião. Outro receio, esse que é mais terrível, é que o uso de células humanas dessa forma pode acabar produzindo animais com espermatozoides ou óvulos humanos. Por exemplo, um macaco com espermatozoide humano. Então a gente sabe como é que a vida aleatória se propaga. Então essa é a grande preocupação ética, mas é claro, a discussão vem à tona quando a gente começa a mexer no DNA, nos princípios da vida. Mas hoje a gente quer destacar aqui, o Thiago trouxe aí uma mensagem que eu já tinha feito a partir do mineiro como a Flávia Lippe, que está com a gente hoje aqui, Carlos Drummond de Andrade, para homenagear as mães. O que você vai mostrar para a gente, Thiago?
Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei: mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade.
Ah, terminou com Irineu e a dona Eulália aí, vê que eu vi, viu só, Flávia, quantas... Pois é, conseguiram trazer aí de ouvintes, de gente que participa do programa, palestrantes, Marcelo, Daniel, só que eles não acharam a foto da dona Lígia, ainda bem que você mostrou logo no início aqui. Deixa eu aproveitar aqui o bom dia do pessoal que está com a gente, antes de devolver aqui o papo para a Flávia, com a Flávia. Aí, que mensagem linda, Rubens Lopes, dizendo pra gente, quantas mamães aí que estão nos ouvindo também, a nossa homenagem, Cristina Cage. Bom dia, Flávia, Irineu, alguns empresários querem robôs para trabalhar, e é isso aí, todo mundo quer robô. Sempre foi assim, que a gente para produzir. Se ele aproveitar essa dimensão humana de um jeito melhor, como estava destacando a Flávia, ele vai ter os dois mundos, um funcionário, um colaborador saudável e produtivo ao mesmo tempo. Vamos lá! Muito legal você estar aqui com a gente. Marcelo Ortega já apareceu aqui com a carinha da mãe dele, Márcio Ribeiro também. Bom dia para você que acorda, você mãe, você... Ricardo Schrapp, você que está com a gente nessa manhã de sexta-feira. Deixa eu trazer de volta a Flávia aqui, porque senão não sobra tempo, né, Beth Brandão? Mas bom dia para você que acorda com a gente, você que está sempre com a gente aqui todos os dias, conversando nesse papo nutritivo. Estou aqui com Flávia Lippe, cientista de cabeceira, sempre nesse papo nutritivo. Tudo bem? Fala uma memória gostosa aí com a sua mãe, Flávia. Tem tantas,
nossa,
né?
Nossa, cara, eu tenho várias, viu? Mas a minha mãe é artista plástica. Ela, aliás, é um cérebro muito interessante, porque ela é artista plástica, mas ela é excelente administradora, né? E não é de formação, é de experiência mesmo. Mas eu sempre vivia com a minha mãe entre tintas, né? Telas, tintas, pincéis, né? Então, sempre esse... O cheiro de tinta de ateliê é uma memória muito linda pra mim. Eu aprendi a pintar com ela. E era assim... Sempre foi uma memória muito colorida, né? Muito gostosa, assim. Tem muita memória boa com a minha mãe.
Então aí, você aí fica aí com a sua mãe na cabeça, com, né, pensando nessas boas memórias da sua mãe, homenageia a sua mãe, onde ela estiver nesse universo aí, nesse fim de semana, porque sempre esquenta o coração da gente quando a gente pensa nesses momentos mãe. Certo, dona Lália? Eu que sou filho da dona Eulália, mãe de 7. Nossa, tem uma trupe lá, esses 7 tem filho, tem neto, bisneto, já virou bis, é uma coisa doida. Ô Flávia Lippe, vamos voltar a falar desse assunto, que é bastante grave, bastante interessante e importante. Os profissionais de RH ficam preocupados com o desempenho dos funcionários, quando eles caem, né, em desempenho. Elas percebem que o funcionário está com alguma dificuldade. Eles tentam também, uma baita de uma boa vontade, trazer essa questão do awareness, das coisas boas, da vibe, para ver se recupera isso. Isso é muito legal, né? Quando a empresa traz para dentro outras visões sobre o ser humano. Agora, quando excede esse modelo, quando isso vira uma prática estratégica da empresa, é que se torna ruim? É isso a positividade tóxica dentro das organizações, por exemplo?
Cara, assim, é claro que toda empresa, ela tem interesse comercial, senão ela seria, né, uma sem fins lucrativos. Toda empresa tem isso, né? Eu acho isso genuíno, e quando você assina um contrato, você está assinando um contrato para trabalhar por dinheiro também, não é? Você está recebendo também para isso. Então, acho que é um acordo claro, né? Você vai trabalhar tantas horas, você vai fazer isso, você tem meta para cumprir, você tem, em muitas empresas, você tem o 13º, 14º, 15º, você tem não sei o quê, certo? Mas aqui, eu acho que o principal de tudo é perceber, na verdade, o que você pode negociar e o que você pode conversar com o RH. Nesse momento, gente, porque de qualquer maneira, eu mostrei, acho, para você, não sei se eu mostrei isso para você, depois eu posso te mostrar isso, eu não preparei isso para te mostrar aqui hoje, mas tem uma pesquisa muito grande também que foi feita sobre a necessidade de preocupação com a saúde mental, que também é genuíno. Sim. Existe sim o desejo de melhorar a saúde mental dos funcionários, existe esse desejo, sim, né? Talvez o que eu esteja vendo é que não se sabe ainda como vai fazer isso de uma forma genuína, sabe? Da mesma maneira, não sei se você lembra, assim, logo quando começou aquele negócio, né, de ter dentro da empresa sala de divertimento, sala de descompressão, né, que é o decompressing room, que você entra lá
dentro. As empresas big techs aí, elas estão muito nessa onda, né?
E tem outras, né? A Magazine Luiza, por exemplo, lá dentro você tem tudo. Você tem desde de berçário para o seu bebê, você tem ginástica, você tem cabeleireiro, você tem barbeiro para os caras cortarem a barba, cabelo. Tem, uma coisa assim, é uma mini cidade onde você navega lá dentro, você não precisa sair lá de dentro. Mas isso que é uma coisa que eu acho genial, né? Nesse caso do Magazine Luiza, por exemplo, é, você não precisa sair lá de dentro, não é para você ficar trabalhando. É para você ganhar tempo para trabalhar só o que você precisa. É o contrário do pensamento.
É.
Entende? Isso aí. Então, assim, tem muita empresa boa e tem muita gente entendendo o que é produtividade sem perder a saúde.
Primeira coisa é talvez a empresa ajudar e não ocupar, né, as fronteiras, né, o espaço íntimo da pessoa, o espaço do descanso da pessoa.
Certeza, entende? Não faz sentido alguém achar que pode mandar mensagem 24 horas. Não pode. E não deve. Esse cara vai se sentir ameaçado. Entende? Só que esse cara que está se sentindo ameaçado está com medo de perder o emprego. Então ele aceita. Ele aceita sofrendo aquilo. Sofrendo. Na primeira oportunidade ele vai sair fora, entendeu? Então, assim, tem que entender. É, eu acho que a gente está passando por um período ainda, né, de adaptação até desses conhecimentos e dessas saídas. Então, eu não vou colocar isso na maldade, né? Essas empresas são cruéis, elas querem matar as pessoas. Eu acho que existe ainda, a gente está passando por esse período de adaptação, tanto das pessoas que estão totalmente home office, quanto das pessoas, das empresas que têm todo mundo home office. Eu acho que é um período. Ok, que nós já estamos no segundo ano, né, de pandemia. Então, muitas adaptações já deveriam ter sido feitas. Né, agora, o resgate absoluto do respeito, da autonomia emocional, da liberdade de expressão, da diversidade. Isso não pode ser moda. E não pode ser paliativo. Sim. Isso é back to the basics. Vamos voltar ao básico da vida, meu filho. Né? Vamos voltar lá no básico do que é uma contratação.
Talvez ser uma das opções, algumas empresas talvez façam isso. A empresa sugerir isso para o funcionário, a empresa que tem essa intenção, mas deixar o funcionário dentro da sua própria inquietação, fazer aquilo que ele escolhe, ela bancar, patrocinar, ajudá-lo, do que ela dizer, ó, tal horário aqui tem mindfulness, tal horário tem tal prática, assim, que é legal pra caramba, vamos todo mundo estar junto. Se ela assim, olha, faça o que você quiser, mas olha, eu te promovo, sabe, Bolsa Família, ele não foi feito para dar comida, foi feito porque as pessoas, por causa de necessidades, não mandavam os filhos para a escola. Eu vou te dar Bolsa Família, mas você não põe a criança para trabalhar na rua. Tem que mostrar o boletim, a origem dele, né, desde o projeto Solidariedade da dona Ruth Cardoso, era essa, ó. É importante ela ir para a escola, não é eu te dar o dinheiro. Então, olha, o importante é que você faça o mindfulness, vai fazer esporte, vai fazer uma aula de tênis, seja lá o que ele escolher, para ele voltar para a empresa pensando de outras maneiras, né?
Pois é, então, isso é você não tirar autonomia.
Não tirar autonomia.
Não pode tirar autonomia, né? E a gente está falando aqui de autonomia emocional. Você não pode chantagear uma pessoa para que ela faça meditação. Isso é absolutamente sem sentido, né? E nem pode chantagear ninguém para nada, né? Assim, ó... Essa moça aí, né, que acabou de conversar com a gente aqui, né, no chat, né, ela falou, meu marido não pode ter não posso chegar perto para perguntar se ele quer um cafezinho. Então, assim, isso, né, assim, eu acho que isso, primeiro tem que ter uma conversa dos dois em casa, né, porque ele deve estar sob pressão, então ele deve estar exausto, porque isso já é um período refratário da exaustão, nem me oferece café, né, nem me oferece café, né. E por outro lado também, ele entender também qual é a relação com essa empresa. Então, acho que isso é muito importante, que as pessoas deixem as pessoas decidirem sobre os seus posicionamentos, né? É a questão da ética, do respeito da fala, né? Isso a gente é um resgate, gente, da humanidade, né?
Promover o bem-estar, mas para saber que tipo de bem-estar aquele colaborador precisa. Ô Flávia, você tem um tempinho para uma hora extra para eu fazer o giro aqui e a gente continuar isso aí? Mais um papinho? Como é que está a sua agenda aí nessa sexta-feira? Tem?
Com o maior prazer. Então eu vou pegar uma aguinha pra mim enquanto você faz o giro, tá?
Tá bom, vou só dar uma olhadinha num portal ali, ver como é que tá o pessoal circulando por aqui, a gente volta para esse papo aí e vamos ver que soluções a gente pode ter aí para as pessoas, né, que ficam se cobrando demais, ficam se exigindo demais, para líderes que também exigem demais e para as pessoas que também se doam demais. Vamos ver. Vamos lá, vamos olhar. Já já eu volto aqui com a Flávia nesse papo super nutritivo. Ela que é do IDHL. Deixa eu dar uma olhada aqui no portal de notícias aqui, conservador, que é o antagonista. Vamos ver que tipo de notícia nós temos no antagonista no dia de hoje. Bolsonaro aciona a BIM paralela contra a CPI. Acionou a BIM paralela contra a CPI da Covid. A Cruzoé, que é a revista também desse grupo, teve acesso com exclusividade à demanda urgente que a BIM distribuiu para agentes de inteligência em todos os estados do país, determinando uma compilação de dados sobre irregularidades relacionadas à pandemia em âmbito estadual e municipal. Bolsonaro, bom, esse aí é outro assunto. Gabinete das Trevas, motorista vai a prostíbulo e atrasa entrega de vacina da Covid em Mato Grosso. Cada coisa foi pego no flagra, esse dançou, hein? Dallagnol, o coração pulsante da Lava Jato parou de bater. Bolsonaro afirma que estava com sintomas de uma possível reinfecção por Covid. Tropa de choque do governo entra em campo depois de troca de farpas entre Renan e Bolsonaro. Exclusivo Hospital da Família de Marcelo Queiroga é reativado com recursos públicos e colocado à venda. Ele que é o atual ministro da Saúde. Se não tiver voto impresso, é sinal de que não vai ter eleição, diz Bolsonaro. Mais uma daquelas declarações que está repercutindo muito aí. Afinal de contas, o Brasil está há mais de 20 anos com o voto eletrônico que elegeu todos os políticos, né, que nós elegemos nesse tempo todo, e parece que todos eles assumiram seus cargos, parece que tudo anda bem, parece que o boca de urna também funcionou. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberto traz um bom destaque para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cabos de eletricidade podem virar coisa do passado. A distribuição de eletricidade será por meio de raios eletromagnéticos. A transmissão não seria mais afetada pela chuva e outros fenômenos naturais. Além disso, carros e aviões elétricos poderiam se abastecer sem fio. A startup Amrod, que desenvolve a tecnologia, faz a distribuição de eletricidade, retransmitindo feixes de energia entre duas antenas. Depois, converte os raios eletromagnéticos em eletricidade, que pode ser transmitida de forma eficiente por longas distâncias. Uma cortina de segurança a laser interrompe o feixe se pássaros ou objetos ficarem no caminho. Isso tornaria mais fácil o fornecimento de eletricidade para áreas remotas. Falhas de energia poderiam se tornar coisas do passado.
É, muito bem, coisas do passado. A questão aí, muito interessante, é que Nikola Tesla já sonhava com a transmissão de energia sem fio. Em 1891, ele criou lâmpadas usando as bobinas de Tesla, mas acabou causando um apagão na época. Pois então, agora após 130 anos, sua visão poderá se tornar realidade. Olha, a palavra-chave hoje aqui é perfeição, e lá da peça, do filme Cisne Negro, tem uma frase bastante interessante. A única coisa que está em seu caminho para a perfeição é você mesmo. A única coisa que está em seu caminho para a perfeição é você mesmo. Eu já continuo aqui com o papo com a Flávia Lippe. E quero agradecer aí você da Rádio Transil, Rádio Vocal, que nos acompanha, você através das várias redes, Rádio Positiva também. Nós temos aqui a transmissão em setup também dos eventos online que a gente faz, estudados de acordo com o setup de Ulisses Galuti da GECOM, produção do Thiago Onion Media, Roberto Apresentação, Isidro Pesquisa, Rádio Positiva, que transmite para as rádios pelo Davi Aguiar. Estamos aqui sempre torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta dá o seu bye-bye e diz o que é que tem na segunda. E eu já volto para a hora extra aqui para continuar esse papo com Flávia Lippe.
E por hoje é isso mesmo. Nosso muito obrigado a todos vocês que apareceram aqui ao vivo. A você que também ouve a gente no seu horário preferido, onde você estiver. A partir de agora, fica tudo aqui no YouTube, Facebook, Instagram. E daqui uns minutinhos, tudo vira podcast em todos os agregadores e plataformas. Segunda-feira, eu nem preciso dizer que você já sabe, é dia de insight e o tema será execução. Tem história, tem reflexões, tem dicas e orientações do professor Daniel Carvalho Luz. Um super dia, feliz dia todo, feliz dia novo todos os dias do seu final de semana. O Irineu já vai voltar para mais um papinho de hora extra. Te vejo aqui na segunda-feira. Até lá, feliz dia novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, continuo aqui no papo com a Flávia Lippe. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para as pessoas que estão mandando mensagem. Dia das Mães, gente que está falando de mãe, joga aqui alguns textos aqui, umas mensagens para eu ver. Tiago aí, Emerson Borges, da Vila Guilherme, é isso aí, do Grupo Vila Guilherme que transmite a gente. Um grupo no Facebook muito grande. Roda mais aí, ó. Deixa eu ver quem é que está dizendo. Voltou, está dando um oi, Aline Dias. Flávia, como lidar com gestores com falta de olhar humano em um momento onde o índice de desemprego está cada vez mais alto e o colaborador acaba se sujeitando a muitas coisas por medo do cenário? Ela comentou exatamente sobre isso, como é que o funcionário às vezes fica refém, né, por medo do emprego, por medo aí da competição. Rubens Lopes, memória gostosa com a minha mãe, incrivelmente o primeiro programa tem propriedades nisso. Todos os dias da semana ouvíamos no rádio e tomávamos café antes do trabalho. Pois é, a gente também que está no rádio acaba participando da memória. Está aí a Cristina Cage, que já também a gente já destacou agora há pouco, dizendo aí sobre essa preocupação de funcionário robôs que são exigidos. E Flávia, eu estava dizendo aqui, crochê, Tony, amor, Val Reis, adoro esse papo nutritivo e produtivo. Deixa eu trazer a Flávia de volta para cá. Eu estava falando aqui que você vê que segunda-feira a gente tem aqui o Daniel. Nós já fizemos eventos juntos, eu, você, Daniel, eventos do primeiro programa que a gente não está fazendo presencial. E a gente tem aí uma... vamos falar da nossa agenda pessoal aqui, aberta com as pessoas que estão ouvindo. A gente vai precisar programar em breve um encontro aí, eu, você e o Daniel, talvez online com algum grupo, para a gente falar mais profundamente. O Daniel, além de engenheiro, é um consultor também muito bacana e sempre lidou com gestão de pessoas em grandes multinacionais, pelos cargos de alto executivo que teve, de presidente, vice-presidente e diretor de RH. E você com essa profundidade e eu com o meu rebolado, assim, para a gente fazer um... eu com o Salam Aleikum, para a gente fazer um encontro para falar dessa potência que a gente já tratou, né? Nós já falamos de sonhos em eventos, de realização, do planejamento estratégico para a vida. Que é isso, a pessoa pensar a si mesma. Vamos fazer então uma hora aí, a gente trazer todo esse seu conhecimento do biohacking, dessa visão também holística do ser humano, a visão do gestor com o Daniel e a visão do mundo, como é que está andando o mundo, porque o mundo precisa de leituras e a gente não pode ler individualmente, precisa de vários leitores para a gente criar, né, essas convicções. Então vamos fazer aí um evento digital a qualquer hora dessa, já avisar as pessoas que estão ouvindo a gente, de graça, tá? De graça. Quando as empresas querem que a gente faça, a gente tem lá um cachezinho bastante razoável, bastante flexível, mas a gente gosta de promover a discussão. Vamos fazer um papo desse, uma hora eu, você e o Daniel? Fechado?
Eu vou adorar. Fechado, só combinar.
Vamos
você
fazer.
É um dos maiores tradutores que eu conheço da alma humana. Você traduz muito bem. Eu acho que isso é lindo.
Eu agradeço muito. Acho que a gente que está na comunicação precisa ler o outro. Então é muito interessante isso, porque o que eu aprendi na vida de comunicador, eu aprendi mais com os ouvintes que eu nem via cara, né? Quando a gente não tinha cara de Facebook. Talvez do que a gente lê, mesmo que a gente seja muito interessado no assunto, em técnicas, em metodologias de comunicação e tal. Quando alguém te ensina, aquela pessoa que realmente te recebe é outra coisa. E quando a gente pode ampliar essa discussão com gente que estuda como você, é muito bom. Flávia, vamos voltar a falar da good vibe, né? Vamos falar dessa vibração positiva que às vezes exagera e é falsa. O que, que a gente pode pensar como solução? Porque às vezes as pessoas, você destacou, são inocentes, né? O RH quer promover aquela discussão, de repente as pessoas acabam sendo manipuladas e o efeito não é bom. E aí agora estão chamando de positividade tóxica. Eu, especialmente, que fico na psicologia positiva, eu não gosto de ver a palavra possibilidade junto com toxicidade. Então, como é que a gente acha uma solução para isso?
Bom, a gente está vivendo num momento de infotoxicação, né? A gente tem uma intoxicação de informação o tempo inteiro e isso vai para todas as áreas, inclusive saúde mental, né? Eu acho que o primordial entre seres, né, é saber conversar sobre isso, né? Teve uma pessoa que perguntou como é que a gente faz, né? A gente que tem um gestor que não é humano, né? Eu acho que vai chegar a hora dos gestores que não são humanos, vai chegar a hora deles serem retirados dos seus ambientes de trabalho. Porque existe, sim, uma tendência grande de conviver com pessoas que, de fato, são mais afáveis e que elas estejam preocupadas com a sua história de vida, né? No entanto, né, o Goleman, quando criou a inteligência emocional, decupou isso, né, que já tem aí quase 20 anos, né, voltou agora à tona total, assim, a história da inteligência emocional e já é considerada a coisa mais importante. Já foi considerada quando ele criou, sempre foi considerada e voltou agora. Então, é aquela história que a gente fala daqui da moda, né, e dos períodos, né? Os caras que estão hoje gerenciando, fazendo gestão e entrando no mainstream aí do empreendedorismo, não viveram o que a gente viveu da inteligência emocional. A gente já sabe que ela é essencial. Então, é reforçar todas as vezes as necessidades humanas. Então, acho que para quem está se sentindo realmente muito pressionado e não está conseguindo, tem que haver uma conversa. Tem que haver uma conversa suave, mas uma conversa de limites, né? Porque o medo de você perder aquilo que você tem não te garante que você vai ter aquilo que você quer. É. E o medo, ele é destruidor. Então, a gente nunca deve estar num lugar onde a gente é de fato pressionado e manipulado a ponto de entrar em sofrimento. Sofrimento não é uma coisa que a gente pode permitir, né?
Pois é, tem um livro, aquela que eu até comentei outro dia, da Vantagem Decisiva, que também trata muito essa questão da saúde mental, e ele sempre chama atenção para clareza, que é se dar através da comunicação entre um líder e o seu funcionário. O funcionário tem que ser muito claro naquilo que ele quer, naquilo que ele faz ali, e o líder também. Eu acho que talvez seja aí um caminho para a gente não ir para o tóxico. O tóxico é, pelo que eu pude aprender com você hoje aqui, é quando você se permite ser manipulado ou você, como líder, pretende manipular essas competências do outro. Então, como é que eu posso mexer no seu temperamento, no seu estado espiritual do lado de fora? Então, às vezes, o líder não pode ter essa pretensão. Ele precisa ter uma clareza. Como você falou, você veio aqui para trabalhar, tem 8 horas aqui, você vai trabalhar. A estratégia da empresa é essa, nós estamos buscando isso. A empresa está faltando com você, o que, que eu posso oferecer de condições para você trabalhar? Enfim, aí se faz esses contratos que precisam ser lembrados sempre. Não é? Em vez de ficar inventando coisinhas que, na verdade, querem chegar a isso aí e sai da clareza, né?
O contrato da vida, né, Irineu, assim, porque o contrato comercial a gente já sabe, né, A gente até falou da questão do relógio biológico, né, em off, quando a gente estava conversando, né, que era o princípio do meu mestrado, que nós fomos roubados da nossa biologia, né, o nosso relógio biológico, que ele funciona em relação à natureza, e por isso que a gente perde a saúde, porque o nosso relógio hoje não é biológico, o nosso relógio hoje é um relógio social, né? E ele surgiu para marcar o ponto e para que você pudesse trabalhar nas horas que você combinou com o seu patrão. Isso é a história, né? Naquela época da Revolução Industrial. Só que agora a gente está na Revolução Cognitiva, a segunda Revolução Cognitiva da humanidade. A primeira Revolução Cognitiva foi quando a gente começou a fazer desenhos e expressar frases completas, escrever em pedra. Essa foi uma Revolução Cognitiva. E agora a gente passa por uma outra Revolução Cognitiva. E essa outra Revolução Cognitiva requer uma conversa muito, realmente muito clara sobre as necessidades de ambos, sem entrar nas exigências ilusórias, né? Assim, que eu também converso com muita gente que está muito equivocado sobre o que é trabalho, né? O trabalho, ele é remunerado, e o trabalho não é só fazer aquilo que você ama. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco e que propõe muita frustração por causa disso, né? Eu não faço só o que eu amo no meu trabalho. Nem você, Irineu, a gente sabe disso, né? Eu amo, sim, ser educadora, comunicadora. Eu amo fazer isso. Mas não é por isso que eu amo exclusivamente o meu trabalho. Hoje, por exemplo, eu não amo trabalhar em televisão. Seria o maior lugar de comunicação e educação que eu poderia estar. Mas eu amo a essência disso, que é a comunicação e a educação. As pessoas precisam entender isso. Ela ama ser gerente ou ela ama ganhar 30 pau por mês? 20, 10, 12, 5, não importa. E quando isso está claro também, eu amo o dinheiro que eu ganho. Qual o problema? Sim. Qual o problema? A pessoa amar o dinheiro que ela ganha. Então, e olha, eu vou te falar que tem pessoas que às vezes eu né, no, nas conversas individuais, né? Eu pergunto, qual é a coisa mais importante para você? E a pessoa fala, com vergonha, ela fala, dinheiro. Eu falo, você está falando com vergonha por quê? Essa é a coisa mais importante para você? Você vai criar estilos de trabalho e metas de trabalho para ter isso que você acha que é mais importante para você. Não sou eu que vou julgar. E nem ela tem que se julgar por isso. Mas esses acordos que eu estou falando são acordos íntimos, primeiro, o que você tem que fazer de acordo com você, por que que você assinou um contrato de trabalho naquela empresa? Você assinou ou porque você queria aquele dinheiro ou você queria aquela posição. Né? Você não assinou aquele contrato porque você ama o seu gestor. Isso não. Mas claro que aí a gente tem que entrar em outras coisas. Um lugar onde você tem um gestor humano é incrível de trabalhar. Um lugar onde você pode ter suas ideias, discutir ideias, você ouve o outro, você está em sintonia. Gente, é extraordinário trabalhar desse jeito. Mas não é a maioria dos lugares, infelizmente. Mas quando fica tudo muito claro, né, tem que ficar claro. E aí você pode conversar com o seu gestor e falar, olha, eu amo isso, eu amo o meu trabalho, eu amo as conquistas, eu amo o que eu estou fazendo, mas eu não estou me sentindo desconfortável porque você não me deixa almoçar. Meu horário de almoço foi tirado, meu horário de descanso no meio da tarde, porque quando você está trabalhando numa empresa, você sai do seu computador, você vai dar uma volta, você caminha, né? Então, isso tem que ser um acordo claro para quem está em home office. Você não pode ficar pregado na tela, cara, 24 horas. Isso é insalubre. As pessoas vão adoecer, né, de ficar ali na tela. Imagina a pessoa não poder levantar para tomar um cafezinho. Que loucura é essa?
E ela é vigiada por um plugin ali, né? A hora que ela desconecta, todo mundo fica sabendo que hora que ela entrou, que hora ela saiu, o que ela visitou durante o seu olhar para a tela.
Então, isso já tinha nos computadores dentro das empresas também, né? Que não, as pessoas precisam saber disso também, né? As empresas, elas têm esse controle, os computadores internos, né? Ela sabe para onde o e-mail saiu, ela sabe tudo. Agora, só isso entrou dentro da sua casa. Né? Mas a questão nem é essa, eu acho, sabe, Irineu? A questão é qual é o nível de conversa que eu consigo ter com os meus familiares, que você está dentro de casa, com os acordos familiares e com acordo com o meu gestor. Então, assim, horário de almoço é horário de reunião? Nunca foi e nunca será. Eu não aceitava isso dentro da empresa e não vou aceitar na minha casa. Eu preciso sentar e almoçar. E hoje com meu filho e com minha esposa que está em casa comigo. Então, assim, mas tem que saber como a gente conversa sobre isso. Não é, sabe? É. Porque senão você perde a legitimidade do que você está sentindo também.
É.
Né? Então, assim, quanto mais clara a conversa, mais possibilidade de entrar em acordo. Né? Mais possibilidade de entrar em acordo. Agora, as pesquisas, o lado positivo dessa discussão toda que a gente está tendo, as pesquisas, elas são muito claras em as empresas genuinamente estão preocupadas com a saúde mental.
Sim.
Porque as pessoas estão sendo afastadas, tem gente que foi afastada por depressão, por ansiedade, por várias doenças mentais. Então, as empresas estão preocupadas genuinamente, sim, com a questão da saúde mental. A questão é, nós ainda não tivemos a sabedoria de colocar isso num ritmo que não seja uma técnica, uma ferramenta, um não sei o quê, e sim uma necessidade genuína de que o outro esteja saudável. Né? Não é colocar academia de ginástica na empresa e o cara não poder frequentar. É usar o exemplo, né, do Magazine Luiza que está lá à sua disposição. Você vai usar a hora que você quiser, não é tal hora, né? Não é isso. Está lá à sua disposição. Né? Então, isso eu acho que é um processo ainda que a gente está passando por ele, sabe? Da saúde mental das empresas. É um processo.
Olá, entre outras coisas relacionadas à saúde mental, a gente comentou e nem vai muito fundo nisso hoje, mas ele também está recorrente aqui, que é essa questão da sociedade do cansaço, onde o ser humano ele individualiza todos os problemas, tudo que está acontecendo, ele está sobrecarregado e tal, mas é sempre culpa dele, é ele que precisa se atualizar, ele precisa trabalhar, ele precisa ter um desempenho, ele que tinha que ser um big, uma performance, enfim, ele adoece. Mas o pano de fundo aí, que acho que é essa grande mudança que você destacou, acho que vale um dia a gente ficar num papo só sobre isso, que é essa mudança, né? Se a gente tinha um funcionamento circadiano, porque era o tipo de indústria, né? Depois, quando você pega a sociedade industrial, você começa a ser rigoroso com relação ao tempo de entrega. Era um tempo de entrega muito grande, né? Adoecia as pessoas. Acontece o que depois, quando tem muita satisfação? Revolução, seja por questões econômicas, né? Levantadas pelo tipo de economia do século XVIII, né? Quando o Marx levanta, olha, isso não vai dar certo, hein? As pessoas estão trabalhando demais e ganhando de menos. Enfim, aí começa a ter questões sociais muito grandes, além de uma doença por trás. Bom, se organiza aí a sociedade industrial, você trabalha 8 horas, 40 horas por semana. Então, quer dizer, você criou um mindset para o ser humano, da hora que ele entrega para a empresa. E agora, como você falou, no vivemos um grande momento que acabou esse mindset do horário. E isso talvez seja a origem de grande parte dos distúrbios, da insatisfação, da infelicidade, da depressão, do número de suicídios. Porque lá no fundo tem jovens, velhos, empresários, gente bacana, gente que estudou, gente que não, mas que não está sabendo lidar com isso. Será que não é o tempo que está exigido demais da gente e a gente não está sabendo administrar esse tempo? Acho que aí vale a pena a gente um dia pegar essa sua reflexão e falar desse tempo, falar de Kairos, falar de Cronos.
A gente sempre vai voltar, Irineu, na raiz da vida, né? Se você sabe como você funciona, se você conhece o seu estômago, seu coração, o seu fígado, o seu cérebro, você está apto a otimizar aquilo que você nasceu com ele, né? Se você é um absoluto ignorante sobre você mesmo, sobre o seu funcionamento neurofisiológico, sobre todas as neuras, né? Tudo que faz com que você seja um humano em comportamento social, é mais difícil você conseguir otimizar. Então, a gente sempre vai voltar nisso, né? E em relação ao mundo, se você sabe como que você funciona, você vai buscar no mundo um lugar onde você pode funcionar bem. Eu, por exemplo, não funciono bem sob pressão. apesar de ter trabalhado a vida inteira sob pressão. Então, eu aprendi a fazer, por exemplo, ao vivo, né, na televisão, que é uma pressão, você sabe disso, né, o ao vivo de televisão, né, tem até, virou até uma pesquisa científica na época que eu era jornalista de jornalismo diário, né? O nosso batimento cardíaco, na hora da abertura do programa ao vivo, ele ia no mesmo batimento cardíaco do Ayrton Senna quando ele fazia aquela curva de tamborelo. Só que ele fazia a curva de tamborelo uma vez por ano. A gente fazia a curva de tamborelo todos os dias. Todos os dias, né? Foi quando eu comecei a entender o que eu poderia fazer para a minha estrutura física e emocional aguentar a opção que eu fiz trabalhar ao vivo. É uma opção, ninguém me obrigou. Foi uma opção, eu queria, né? Então isso também é muito importante a gente entender. Quando a gente faz uma opção, a gente tem que se preparar para ela. A gente tem que se preparar para aquilo que a gente escolheu. E se a gente não der conta, a gente tem que reconhecer, falar, não é para mim, eu vou para outra coisa. Isso é maturidade, isso é natural, né? Mas é voltar de novo à raiz de quem a gente é, né?
Você tem que ser um especialista em você antes de mais nada. É por isso aí a gente volta quando você fala. Quando a gente falou no Mindfulness de verdade, é para isso, é para esse reconhecimento, para a busca desse lugar, não é?
Eu tenho certeza, né? Quer dizer, certeza não tem porque eu não conheci Buda. Mas eu não acredito que quando ele criou todo o processo de práticas contemplativas que a gente faz, né, foi para que você tivesse realmente alta performance no seu trabalho. Mas sim que você tivesse um conhecimento profundo sobre você e soubesse fazer escolhas. A vida é uma questão de escolhas. A vida é uma questão de escolhas. Até das emoções, né? A gente falou, a emoção, ela nasce e ela é inata. Mas a escolha de permanecer raivoso, de permanecer triste, essa é uma escolha.
Pois é, eu acho que Buda e outros líderes aqui, vamos na linha do acho, né? Eles também encontraram dentro do tempo deles um mundo caótico. E eles pensaram, claro, como é que eu ajo dentro desse mundo caótico, que é daí, partiu dele mesmo. Quer dizer, eu não participo, até se dizia, ele era de uma família boa, de posses, né? Se ele resolvesse ser qualquer coisa, aí entra a questão espiritual, né? Ele seria um bom prefeito, ele seria um bom comerciante, ele seria um bom, porque ele já tinha um princípio definido, né, consigo mesmo, né? No caso ali, vem da linhagem espiritual. Mas vamos trazer isso para a linhagem, tirar a transcendência e falar, olha, você tendo o seu princípio, que você falou, você sabe onde é que está o seu lugar no mundo? Você vai ser um big de um diretor, um big de um líder, um big de um vendedor, sei lá o quê. Mas você está com o seu centro consolidado. Ou não precisa nem ser um big, né? Não precisa querer ser um big também, né? Seja bom.
Não, e assim, isso é importante. As pessoas colocaram também num patamar de grandeza desnecessário, né? Sério, desnecessário. Por que você tem que ser o maior cabeleireiro do seu bairro? Você não pode ser o melhor, não? O melhor que tem uma cadeira e um espelho e que todo mundo vai lá cortar o cabelo porque você é o melhor. Com uma cadeira e um espelho? Sabe? Essa noção de sucesso também é algo bem questionável. Né? Eu vou dar uma aula agora. Tem uma escola que eu gosto
muito,
a Escola do Caos. Não agora.
Ah, pensei que você ia agora, já estava atrasada.
Não. Tem uma escola chamada Escola do Caos. Eu gosto demais dessa escola. E eles me convidaram para dar uma aula, e eu vou dar uma aula sobre a inteligência do caos. Foi um termo que eu acabei criando junto com esses estudos todos, né? E eu falo, a primeira coisa que eu falo na aula é o seguinte, gente, o caos, ele não foi inventado pelo RH. E o caos também não foi inventado pela Covid. Nós vivemos no caos há milênios. O caos é uma condição humana. E a condição humana do caos é como é que eu posso ser uma pessoa saudável no caos, serena no caos, sábia no caos, tomar decisões no caos, criar um planejamento para viver no caos, porque a vida, ela é caos. ela é caos. Agora, a forma com que você olha o caos é que muda tudo. Né? Então, se alguém me perguntar, Flávia, mas você consegue ficar o tempo inteiro no caos? A vida é um caos, mas eu não me sinto no caos. Eu vejo a vida de uma maneira onde o caos ele está estabelecido como chuva, sol, né? Nascer do sol, pôr do sol. Está só no ambiente natural da vida. Né? Mas se você se conecta nele, você vive o tempo inteiro no caos, com medo, né? Sob pressão, etc. Né? Então a gente tem que ter muita clareza sobre isso, porque senão, de fato, você perde emprego, você perde dinheiro. E não é pela incompetência, é pelo medo de perder mesmo, né?
Até por causa, se a gente for pela origem científica de tudo, científica, eu disse, tá? A gente nasceu numa Big Bang, né? Nasceu numa explosão. E as coisas ainda estão expandindo, elas não se organizaram ao que era antes. E o que era antes ninguém faz a mínima ideia, mas enfim. Não. Nós temos alguns bilhões ainda de que aquela força da explosão ainda... Bom, Flávia... Tem esse tumulto interno.
O estado natural da gente, como ser humano, Irineu, o nosso estado natural é um estado natural ótimo. É isso que é o biohacking. O nosso estado natural, ninguém nasceu batendo cabeça, batendo pino, gente. Você nasce num estado perfeito de funcionamento. Esse resgate que é muito importante. Porque seu corpo continua o mesmo. A gente deteriora pensamento, né, comportamento, mas a gente não precisa deteriorar, a gente pode fazer uma escolha de permanecer bem, né?
Nossa, você falou uma coisa aí que também, até para tirar a questão de biohacking é uma coisa nova. Não, biohacking é a recuperação daquilo que você tinha, que você detonou mandando mensagens erradas. Isso. Você interrompeu fluxos naturais que você tinha de produtividade e de bem-estar e de tudo que é bom. E agora você fala, olha, gente, seu organismo é assim. Então, obedeça o seu organismo, tira essas coisas da cabeça que estão atrapalhando o fluxo, congestionaram aqui. Falando do caos, para encerrar, a gente, por causa das influências todas, é um caos. As pessoas, às vezes, são um tumulto interno. Então, em situações de pressão, significa que várias pessoas juntas estão ali com seu próprio tumulto. Então, a gente precisa gerenciar, além do próprio caos, o caos dos outros. E às vezes precisa de uma ordem, né, definidora, às vezes é um inspirador, às vezes é uma estratégia. Então a importância do líder nisso é importante, ele entender que as pessoas estão ali caóticas dentro de si, por causa das confusões da vida, e ao mesmo tempo aquela organização precisa ser viva e ter um propósito. Como é que ele vai juntar? Ó, elimina esse caos e vamos entrar num fluxo aqui, onde está todo mundo na mesma. Acho que é um desafio, né?
É um desafio. Até porque não tem ninguém que esteja absolutamente pleno, né? Senão a gente não estava nesse planeta, né? Nem eu, nem você, nem nenhum meditador, né? Assim, acho que a total plenitude é uma transcendência mesmo, né? Mas a gente pode trilhar esse caminho, né? E se inspirar em pessoas calmas e felizes, né? Como o Machiavelli Ricard, né? Que é considerado o cara mais feliz do mundo, né? A gentileza do Dalai Lama, né, que é uma doçura de ser humano, né? Então, esse olhar assim, muito sutil da vida, ele é muito saudável. Ele é muito saudável.
Bom, Flávia, na sexta-feira que vem. Na sexta-feira que vem, a gente volta aqui. Eu entro com a minha ignorância e você entra com o conhecimento e a gente faz um papo.
Ou vice-versa, né, meu amor?
Que é isso. É muito bom te ouvir, é muito bom ter esse papo aqui, agradeço você. Quem quiser conhecer a Flávia, que não conhece, todo o trabalho que ela faz, consultoria, mentoria, a ONG, a Equação, está aí rodando, é só acessar a Equação. Você acha a Flávia em todo lugar também, é só dar um Google aí, é LinkedIn, Facebook, Instagram, e ela sempre tem um papo bom, sempre tem um toque interessante, você sempre vai ganhar quando você se deparar com a Flávia em qualquer lugar, como você percebe aqui. Obrigado, Flávia.
Tem uma vantagem e uma desvantagem, né, Irineu? É. Com a tecnologia, mesmo que eu posso morrer e continuar em tudo quanto é lugar.
Pois é, a gente não morre mais, né? Os nossos ídolos, assim, os cantores já tinham isso, né? Eles não morriam nunca. Quando toca Né? É? Quando toca o Jimi Hendrix, eu vejo ele tá vivinho na minha frente.
Gente do
né?
céu, também.
É, e para mim, né, quando eu falei do Jimi Hendrix, gente, que ele tem um frescor mesmo, como se fosse um moleque fazendo hoje, né? Aquilo com aquela guitarra. Então é bacana, ele morreu faz 50 anos. Para mim, ele tá vivo e jovem, porque cada dia ele me entrega alguma coisa nova com aquelas loucuras de improvisos que ele fazia com a guitarra e os músicos em geral. Agora... Todo mundo que tiver Nossa. Algo nutritivo, algo inquietante, se perpetua como uma boa literatura, como uma boa música, como uma boa arte. E você vai conviver com a Flávia muitos séculos.
E com a Irineu. Tá? Né? Nós dois vamos estar aí, perpetuando a espécie.
É. Bom, obrigado. Se deixa um beijo aí para a dona Lígia no Dia das Mães. E através disso também eu quero cumprimentar todas as mães. Pode jogar aí o pessoalzinho aqui para falar com a gente, as mensagens aqui na frente da gente, Thiago. Todos vocês que estão com a gente, você que é mãe de qualquer jeito, eu acho que a mãe é a ética é mãe. Eu trabalhei esse tema aí uma vez com o tema Futura Habilidade. A ética é a estética do futuro, que é uma frase do Jean-Luc Godard, mas um evento, porque a presença da mulher é o grande dado desse milênio. Então, a gente tem ainda pouco, né? Mulher, por exemplo, governantes de países, presidentes de organizações, mas tem muito mais do que já teve. E o senso de ética, o senso de colaboração, de cooperação, que a gente fala tanto hoje, para escalar, para construir tudo, as mulheres já fizeram isso desde sempre. Só não estavam na história, por causa de todas as estruturas machistas que a gente teve. Então, agora que a gente tem essa oportunidade, eu vejo um mundo mãe futuro. Né? Porque quando eu penso em desigualdade, eu penso mãe. Quando eu penso em diversidade, eu penso mãe. Quando eu penso, né, um equilíbrio, eu penso mãe. Quando eu penso acolhimento, eu penso mãe. Quando eu penso saúde, eu penso mãe. Então, a grande universidade é mãe. Então, mulheres, tenham parido filhos ou não, são mães. E eu também, homem, tendo parido ou não, serei mãe. Talvez nesse milênio, é isso que eu gostaria de ser. Nós estamos no milênio mãe. E eu quero te cumprimentar, você como mãe de tantos, tantos, porque o seu trabalho social sempre foi grande, quero te cumprimentar por isso. E a sua mãe também, que além de ser sua mãe biológica, também tem um big de um trabalho, o seu pai que é mãe, todo mundo que é mãe que você conhece.
Eu acho que mãe é transcendência, literalmente, né?
É.
A então... mãe vai, a gente fica sempre, não é? A mãe está sempre dentro da gente, né? É um vínculo pro resto da vida, né? E a Mãe Terra, né, tá aí, né?
E a Mãe Terra.
Nosso planeta, tá aí, né? Nosso planeta.
Pois é. Então, beleza. Um super dia para você aí. Um feliz dia novo. Bom fim de semana. E na sexta-feira, a gente te vê que papo rola aí.
Até semana que vem.
Valeu, minha gente. Valeu, Thiago, Ulisses, Roberta, Isidro. Valeu todo mundo aí que tá com a gente. Valeu, mães. Valeu você aí. Pode rodar o que você quiser, quer jogar o vídeo. Estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia. E segunda-feira, às 7h30 da manhã, estou aqui com Daniel Luz. O insight, o papo vai ser execução, vai ser o fazer. Quem quer, encontra um meio, já sabe, né? Quem não quer, encontra uma desculpa. Então vamos trabalhar na segunda-feira com o Daniel, contando história, claro. Quando a gente chega de insight é porque eu vou contar a história e o Daniel vai conversar, refletir muito sobre... o que você pode fazer. Vamos lá, então. Feliz dia novo para você. Feliz dia das mães. Mãe.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite. É tempo sem hora, luz que não apaga. Quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei: mãe não morre nunca, mãe ficará sempre, junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Para sempre, Carlos Drummond de Andrade.